Igreja retira missionários da Ucrânia devido a tensões políticas e militares.
Sister Nelson participa de edição especial de podcast em comemoração a 4 anos do chamado profético do presidente Nelson.
O evento UFSY será online no ano de 2022 no Brasil.
Estas e outras notícias você confere agora no jornal Placas de Ouro. Esta é a edição 67 do Jornal Placas de Ouro. Ouça diariamente na Rádio Exaltação, às 8, às 11 e às 20 horas, com nova edição semanalmente aos domingos.
Hoje, com redação de Márcio Galhardo e Sibeli Kicheski, apresentação geral de Tiago Trindade e Cristiane Ferreira, reportagens esportivas de Arthur Talhati e edição de Boris Grushka.
Na edição de hoje, temos a apresentação do quadro mensal Conexão Saúde, com a doutora Larissa Volino.
Igreja retira missionários da Ucrânia devido a tensões políticas e militares.
Com as atuais incertezas e tensões políticas na Ucrânia, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias está temporariamente transferindo os missionários chamados para servirem nas missões Ucrânia e Dnipro, e Ucrânia, Kiev, Moldávia, para outros países.
A decisão foi feita com muita cautela, conforme algumas embaixadas na Ucrânia estão se preparando para retirar certos funcionários e seus familiares, disse Penrod, porta-voz da igreja, na segunda-feira, dia 24 de janeiro.
Muitos dos missionários estão sendo transferidos para missões na Europa, enquanto alguns servirão na Moldávia, que fica distante das zonas potenciais de conflito. Alguns poucos missionários que têm data planejada de desobrigação para breve encerrarão suas missões e voltarão para casa, acrescentou ele. Ao passo que aqueles que recentemente foram chamados à Ucrânia receberão uma designação temporária para outros lugares.
O aumento da presença militar na fronteira da Ucrânia com a Rússia intensificou a crise nas negociações entre líderes internacionais, cujo diálogo permanece em impasse. No domingo, 23 de janeiro, o Departamento do Estado dos Estados Unidos recomendou que todos os cidadãos norte-americanos na Ucrânia deixassem o país imediatamente.
Acompanhe sempre o Jornal Placas de Ouro para informações sobre os missionários no mundo todo. Sister Nelson participa de edição especial de podcast em comemoração a 4 anos do chamado profético do presidente Nelson.
O dia 14 de janeiro de 2022 marcou o aniversário de 4 anos da liderança de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias pelo presidente Russell M. Nelson.
Nesse período histórico, o presidente Nelson orientou os quase 17 milhões de membros da igreja durante a pandemia do Covid-19, emitiu convites poderosos, viajou extensivamente e construiu muitas pontes de entendimento com a comunidade, o governo e os líderes religiosos.
No episódio especial de número 67, o podcast Church News apresenta a irmã Wendy Nelson, esposa do presidente Nelson, e uma terapeuta e professora aposentada de casamento e família. Ela compartilha seu testemunho como buscar a verdade em uma era de informações abundantes e que ela aprendeu como testemunha ocular do ministério extraordinário do presidente Nelson.
O podcast está disponível em inglês no site da igreja, em áudio e texto. Caso tenha dificuldades em ouvir em inglês, sugerimos a leitura, mesmo que traduzido, automaticamente pelo Google. Fica a dica, vale a pena.
Futuros funcionários do sistema educacional da igreja terão que possuir recomendação válida para o templo.
A igreja anunciou nesta quinta-feira, dia 27 de janeiro, que todos os funcionários do sistema educacional da igreja, o SEI, que forem membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, deverão possuir e ser dignos de uma recomendação atual para o templo.
Entretanto, membros que já estão trabalhando em instituições do SEI, incluindo seminários e institutos, e instituições de propriedade da igreja, serão convidados a adotar esse padrão voluntariamente.
As instituições do SEI são únicas entre as instituições educacionais, disse Elder Clark J. Gilbert, 70 Autoridade Geral, e comissário de educação da Igreja, em um comunicado à imprensa. Nossa missão de desenvolver discípulos de Jesus Cristo que sejam líderes em seu lar, na Igreja de Jesus Cristo e em suas comunidades é essencial ao empenho do SEI.
Todos os funcionários que optarem por não aderir ao padrão, bem como funcionários que não são membros da Igreja, devem continuar a seguir os padrões de contratação eclesiásticos atuais.
É fundamental que cada funcionário represente a missão, os valores e os objetivos de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, disse Elder Gilbert. Estas atualizações refletem as expectativas que temos de que cada funcionário continue a se engajar plenamente na missão espiritual, que é essencial para cada instituição do SEI.
Presidente Nelson elogia e se alegra com a publicação do manuscrito original das páginas do Livro de Mórmon.
O novo manuscrito original do Livro de Mórmon foi lançado e publicado na terça-feira, dia 25 de janeiro de 2022. O volume inclui imagens de cerca de 28% que ainda existe do manuscrito original de 500 páginas, criado durante a tradução do Livro de Mórmon.
Presidente Nelson e seus conselheiros na primeira presidência, presidente Oakes e presidente Henry Byrne, se reuniram no edifício administrativo da igreja, no centro de Salt Lake City, na terça-feira, para agradecer àqueles que ajudaram a tornar a publicação do mais recente volume possível. A reunião contou com a presença dos coeditores Royal Skousen e Robin Scott Jensen.
Gail Miller e seu marido, Kim Wilson, também estavam presentes. O casal forneceu apoio financeiro substancial para o projeto Documentos de Joseph Smith, um empenho iniciado há duas décadas pelo falecido marido de Gail Miller, Larry H. Miller.
Presidente Nelson disse que, embora cada um dos 26 volumes do projeto Documentos de Joseph Smith seja de grande importância, as séries Revelações e Traduções são únicas.
Essas revelações e traduções estavam no cerne da missão profética de Joseph Smith, disse ele. Esses textos foram vitais para a restauração do Evangelho em sua plenitude. Campeão africano de boxe Azuma Nelson falará no Rootstech 2022.
O ex-campeão peso-pena e super-pena do Conselho Mundial de Boxe, Azuma Nelson, será um dos principais palestrantes da Rootstech 2022, segundo anunciou o Family Search em um post no blog em inglês na quarta-feira, 26 de janeiro.
Entre seus prêmios estão medalhas de ouro nos Jogos All Africa e nos Jogos Commonwealth, três títulos de campeão mundial de boxe em duas categorias de peso, além de ter sido coroada pelo Conselho Mundial de Boxe como o maior boxeador superpena de todos os tempos. Durante sua carreira, Nelson lutou um total de 47 lutas e venceu 39.
Hoje, Nelson é casado e tem 6 filhos. Ele é o fundador da Azuma Nelson Foundation, em inglês, que apoia jovens carentes por meio de esportes e da educação, e da Azuma Nelson Boxing Promotions, em inglês, que organiza o evento de boxe Azuma Nelson Fight Night, reunindo os melhores boxeadores de Gana e de outros países.
Nelson disse na postagem do blog do Family Search: "É muito importante para nós sabermos que, mesmo com nossa genealogia diferente, fazemos parte da mesma família global. Se ao menos pudermos nos lembrar de que, independentemente de afiliação política, raça, tribo, gênero, país e fé, todos nós pertencemos a uma grande família de Deus. E acredito que o mundo será um belo lugar para se viver."
A Rootstech 2022 seguirá o mesmo modelo virtual do evento de 2021, com palestrantes internacionais diversificados e uma mistura de sessões sob demanda, transmissão ao vivo e interativas, onde os participantes podem se conectar, fazer perguntas e aprender com especialistas.
Registre-se na Rootstech 2022 em rootstech.org.
O evento EFSY será online no ano de 2022 no Brasil.
Na última quarta-feira, 26 de janeiro, o Comitê Nacional do EFSY Brasil anunciou que a edição de 2022 do evento EFSY sofrerá algumas alterações significativas em algumas sessões.
Nas sessões Belo Horizonte-Brasília, Campinas, Piracicaba, São Paulo Norte, São Paulo Oeste e Sorocaba ocorrerá no formato híbrido e, por isso, não serão feitas presencialmente.
Os jovens que participarão dessas sessões podem também, se for possível, assistir às atividades do FSY nas capelas, seguindo as normas de proteção e restrição da pandemia.
A carta enviada a todos os líderes do Brasil ressalta que esse formato online do FSY não tem custo para os jovens e que, por conta disso, se já fizeram algum tipo de pagamento, podem receber o reembolso do valor.
As instruções para tal procedimento serão explicadas pela equipe de logística do FSY. Entretanto, se desejarem, podem reservar o valor para uma próxima edição do FSY.
Novas atualizações nas designações da presidência da primária.
A liderança geral da primária, Camille N. Johnson, Susan H. Porter e M. W. Wright, compartilharam em suas redes sociais um vídeo que explica a atualização. Junto ao vídeo, a irmã Johnson escreveu:
esperamos e confiamos que sua presidência aplicará essas mudanças de acordo com as orientações recebidas pelo Espírito. Não estamos apenas preparando nossos filhos para eventos, estamos preparando-os para cumprirem convênios durante toda a vida.
Depois da nova atualização, uma das conselheiras na presidência da primária pode ser designada para ajudar os pais a preparar seus filhos para serem batizados e confirmados.
A outra conselheira pode ser designada para ajudar os pais na preparação de seus filhos para entrar no templo e para receber o sacerdócio.
De acordo com Church News, a irmã Porter compartilhou que, se servisse na primária em sua ala, ela teria uma nova perspectiva, uma visão mais ampla de como essas ordenanças não são apenas eventos, mas sim o primeiro passo para uma vida inteira de serviço como membros do convênio.
A crescente confirmação de casos de gripe pela influenza H3N2 tem gerado preocupações e dúvidas, sobretudo devido ao aumento da procura nas unidades de pronto atendimento de pessoas com sintomas respiratórios. Esse quadro é intensificado também devido às profundas semelhanças entre os sintomas da Covid-19. Atualmente, a transmissão da influenza H3N2 é considerada comunitária, isto é, ocorre entre pessoas do mesmo território e com indivíduos sem histórico de viagens, o que torna impossível definir a origem da transmissão do vírus. Com relação à Covid-19, festas de final e início de ano, avanços da variante Ômicron e crescimento de novos casos em vários países indicam o começo de um período mais complicado da circulação da doença neste início de 2022. Comumente, esses casos tendem a ser observados no período de outono e inverno, mas, diante do atual quadro, é esperado que o número siga aumentando nos próximos dias, mesmo estando nessa época mais quente do ano. Por isso, precisamos continuar prezando pela conscientização da população sobre os cuidados a serem tomados para a prevenção de ambas as doenças. Embora os sintomas entre influenza e Covid-19 possam ser considerados essencialmente idênticos, é possível notar diferenças entre a intensidade dos casos, que podem ser classificados como síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave. No caso de síndrome gripal, o indivíduo apresenta quadro respiratório agudo, caracterizado por febre, dor de cabeça, tosse, coriza, congestão nasal, dores musculares, distúrbios olfativos ou gustativos, fadiga, vômitos e diarreia. Já na síndrome respiratória aguda grave, o indivíduo já possui a síndrome gripal, mas também pode apresentar desconforto respiratório, pressão ou dor persistente no tórax, saturação menor que 95% em ar ambiente e coloração azulada dos lábios ou rosto, que chamamos de cianose. O período de transmissão é de um dia antes do aparecimento dos sintomas e até 5 a 7 dias após adoecer. Com relação à influenza, o uso do medicamento antiviral oseltamivir, que é o Tamiflu, tem se mostrado um recurso terapêutico de impacto na redução da gravidade dos casos. O medicamento é indicado principalmente para pacientes com síndrome gripal, com fatores de risco ou com quadro de síndrome respiratória aguda grave. São considerados fatores de risco doenças pulmonares crônicas, cardiovasculares, renais, hepáticas, neurológicas que podem comprometer a função respiratória ou aumentar o risco de aspiração, hematológicas, incluindo anemia falciforme, ou metabólicas, como diabetes mellitus. Os cuidados preventivos da gripe também compartilham similaridade com a maioria das doenças transmitidas por vias respiratórias. Entre as principais orientações estão: uso correto de máscara, distanciamento social, manter ambientes ventilados com livre circulação de ar, higienização das mãos e evitar contato próximo com pessoas que apresentem sintomas respiratórios. A vacinação é outro ponto central e temos imunizantes para ambas, sendo possível tomar as duas vacinas no mesmo dia. Caso manifestem os sintomas, o que vocês devem fazer? A orientação é buscar o diagnóstico, seja por teste com antígeno ou RT-PCR. Esses métodos também são indicados caso o cidadão teve contato com alguém que está com suspeita ou recebeu diagnóstico de COVID-19 nos últimos 14 dias. Outras recomendações são isolamento individual e avisar os contatos próximos. Com o diagnóstico, é importante monitorar os sintomas e ficar atento às manifestações de maior gravidade. Bem, eu fico por aqui. Sigam as instruções, se hidratem bastante e não se esqueçam das medidas preventivas. Afinal de contas, a prevenção é o melhor remédio. Tchau, tchau!
Termina aqui a apresentação da edição 67 do jornal Placas de Ouro, com notícias de 30 de janeiro a 5 de fevereiro de 2022. Uma realização da Rede Exaltação. Você também pode acessar nosso conteúdo pelo site radio.exaltação.com.br. Siga-nos também no Instagram, @jornalplacasdeouro. Até mais!